Boa noite a todos. Vamos então aqui agradecer a presença de todos presentes. Especial aqui eu sou o Luiz, presidente da Associação Mavibe. Mais uma vez aqui lá de Vilas Boas, mais uma vez acompanhando os trabalhos da reunião. Nós estamos na 11ª reunião ordinária. 11ª reunião ordinária. E todos os vereadores já têm a pauta, certinho? Eu quero esclarecer que a reunião de hoje, por questões de problemas na internet aí no município todo, ela vai ser apenas gravada e retransmitida assim que o sinal for restabelecido. Então, vai ser uma transmissão, mas sem corte, em tempo, sem correção de nada, não. Do jeito que vai ser transmitido aqui, a gente vai depois postar no site da Câmara. Então, eu quero agradecer a todos que nos visitarem aí no site, nas redes sociais, no Facebook, que nos assistirem por esses canais e ouvirem também pela rádio web. Eu agradeço a todos e já fica então explicado o motivo da não transmissão ao vivo desta reunião. Acredito que nas próximas já não teremos esse problema. Vamos iniciar, como é de costume de todos nós aqui, promovendo o nosso momento aqui de prece, né? Cada um expressa sua fé aí da forma melhor. Vamos respeitar esse momento aqui. Quero agradecer a presença de todos os vereadores que compõem o quórum absoluto da casa. Muito obrigado. Sendo desta forma, nós vamos dar início à reunião pelas leituras das indicações, a indicação do vereador Leandro, Rafael, junto com o Arius, de uma indicação aqui feita por cinco vereadores. Então, vamos dar início pela indicação do vereador Leandro, que é a de número 33, 34, 35, 36. Com a palavra, o vereador Leandro.
Uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores aqui presentes, pessoas aqui na casa. Indicação de número 33/2017. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue: colocação de 6 postes de iluminação pública na rua Faustino Cândido Toledo, Morro do Cristo, sendo 3 postes em frente e depois da casa da em frente à casa da agente comunitária de saúde Vânia Maria Toledo Alves e 3 postes começando na residência do senhor Brás Oliva. A presente indicação se faz necessária com o objetivo de ter uma luminosidade e segurança para os moradores e veículos que ali trafegam. Pelo exposto, solicitamos que as indicações sejam acolhidas, contando com apoio e agradecimento. Sala de sessão, 31 de agosto de 2017. Vereador Leandro. Indicação de número 34. Aquisição de caminhões especializados em coleta de lixo. A presente indicação se faz necessária, pois os caminhões utilizados hoje, que não são especializados em coleta de lixo, estão derrubando pequena parte da coleta nas ruas, assim causando mau cheiro e incômodo. e não facilita as atividades da coleta para os funcionários que trabalham junto ao entulho e o lixo recolhido. Pelo exposto, solicitamos que a indicação seja acolhida, contando com apoio e agradecimento. Sala das Sessões, 31 de agosto de 2017, vereador Leandro. Indicação de número 35. Solicita ao Executivo que viabilize crachá e uniforme para todos os servidores públicos municipais e exija o uso do mesmo. A presente indicação se faz necessária, pois o profissional uniformizado são claramente identificados pelo cidadão, trazendo assim confiabilidade para a população. Sala de Sessão, 31 de agosto de 2017, vereador Leandro. Indicação de número 36/2017. Indica ao Executivo que seja notificado os donos de lotes, terreno baldios, casas abandonadas e construções paradas. A presente indicação se faz necessária devido às irregularidades dos itens acima citados, servindo como depósito de lixo, acumulando animais peçonhentos, águas paradas, sem contar que muitos desses lotes e obras paradas não estão cercados, estando sujos de matos e lixo. Sugiro à Prefeitura que envie a esses locais um fiscal que confirmará as irregularidades nas condições do terreno, a quantidade de sujeira, a altura do mato, a presença de cobras, ratos ou escorpiões e criadores de mosquito. Sugiro ainda que os proprietários recebam uma notificação e tenham um prazo de 30 dias para a limpeza do terreno. Caso o prazo esgote e o proprietário não tenha tomado medidas necessárias, receberá um tipo de multa. Multa pela ausência de vedação frontal, no caso de muros e cercas. Multa pela falta de limpeza dos terrenos. Multa pela falta de limpeza, manutenção de calçada, passeios, impedindo bom trânsito de pedestres. Pelo exposto, solicitamos que a indicação seja acolhida, contando com apoio, agradecemos. Sala de Sessão, 31 de agosto de 2017. Posso dar uma breve nas indicações? Essa indicação para mim, a 36, para mim é a mais importante de todas. Existe em nossa cidade muitos lotes que 90% deles não são cercados, onde muitas pessoas, infelizmente, fazem o uso de depósito de lixo, onde acumulam muito animais peçonhentos, criadores de mosquito. Aí quando vem a época da dengue, a cidade inteira enfrenta uma epidemia, causando inúmeras irregularidades, doenças que podem levar até a morte. Então, espero que a administração possa estar viabilizando a questão do fiscal de estar fiscalizando, notificando e multando, porque a partir do momento que mexe no bolso, o cidadão dá um pouco mais de atenção na irregularidade a partir dele mesmo. Com relação à indicação de número 35, a questão do crachá dos servidores, de um modo geral, todos, é muito de suma importância pelo fato que quando um profissional bate na porta da população, que ele seja identificado, porque existem muitas pessoas andarilhas que ficam passando em nossas cidades que usam da má fé, até mesmo de coagir um cidadão em estar comprando material, muitas das vezes compra por medo de ser assaltado, ou muitas das vezes são assaltados. Com relação à indicação 34, eu me expressei mal em dizer que os caminhões estão utilizados hoje. Não, os caminhões estão utilizados desde que eu entendo por gente. O funcionário trabalha dentro do lixo. Eu acho uma falta de respeito com o cidadão. Sem contar que o lixo ainda cai para o meio da rua e fica todo uma boa parte espalhada. Com relação à indicação 33, é uma prévia da indicação do presidente da última reunião, onde ele ressalta a questão do cartão postal da nossa cidade, pelo abandono e descaso que se encontra, uma obra do ex-prefeito José Teixeira. Não só o monumento se encontra em péssimas condições, muitas das vezes usado como ponto de droga, até mesmo prostituição, pouquíssimas pessoas vão lá que o acesso também está horrível, Os moradores que embaixo moram não têm iluminação, falta poste de luz. Próximo à casa da Vânia, que é uma funcionária, do Brás Oliva, da casa da Mara. Então, ali no mínimo, precisaria de 6 postes de iluminação. Isso dá segurança e tranquilidade, não só para os moradores ali, mas para as pessoas que querem, poderiam estar uma hora dessa fazendo uma caminhada, ou até mesmo utilizando a via. Mais obrigado a todos, boa noite.
Obrigado, Leandro. Parabéns pelas indicações. É importante que eu participar da indicação número 35, que você encaminha ao executivo, mas ela também vale para nós. Então, na presidência da Câmara, eu não posso cobrar de alguém se eu não estou fazendo igualmente. Mas a medida dos crachás, nós já discutimos isso aqui na Câmara. Em breve a gente vai estar resolvendo isso. Até procurei ver, o Rafael sabe, a gente ligou para algumas empresas que fazem aqueles crachás tipo cartão magnético. Ele é muito interessante que ele tem os documentos oficiais das pessoas nele. É bastante interessante. Então, por questões disso, a gente vai estudar se é viável financeiramente. Se não for, nós vamos criar o crachá mais simples, porque tanto para funcionários quanto para os vereadores nós vamos fazer o crachá. Tá? É aquela carteira com foto, com distintivo, com os dados pessoais, nós já estamos aqui preparando. A questão do uniforme, você também pede ao executivo, nós já fizemos para a Câmara, só que a gente teve um pequeno incidente com a questão do tecido que foi usado, e aí essa questão está sendo negociada. Acho que todos os vereadores já viram os funcionários aqui uniformizados. A questão é que houve um problema com o tecido do uniforme, e essa questão vai ter que ser resolvida com o fornecedor. Já estamos também conversando sobre isso, porque eu já fui cobrado disso, e então estou dando uma satisfação aqui. O que você está pedindo lá para o executivo, nós já estamos dando andamento aqui. Eu só queria lembrar que você já fez as suas justificativas em cima das indicações, mas sobre a de número 36, que é sobre terrenos baldios, lotes, nós já votamos uma lei aqui no município, e tem que procurar ela no arquivo, em que ela bonifica os proprietários de lotes, que mantém ele limpo, cercado, com passeio feito com cimento, de forma que isso, ao invés de punir, bonifica na questão do IPTU, da pessoa que detém um lote. Se ele mantém aquele lote limpinho, cercadinho, com passeio bem feito, que isso seja critério de bonificação para a pessoa que esteja fazendo isso. E também constar que o que não cumpre, a prefeitura vá lá, presta o serviço de limpeza, limpa o lote da pessoa, porque o vizinho não pode pagar por isso. Então a prefeitura vai lá, presta o serviço e acrescenta no IPTU anual daquela pessoa o serviço que ela foi obrigada a prestar. Notifica o proprietário, ele não agindo, a prefeitura vai lá, faz a limpeza, acrescenta o valor ao IPTU anual. Eu acho que é uma questão até justa. Tá? É uma ideia também que a gente poderia estar levando. Continuando então com os trabalhos, algum vereador quer acrescentar algum detalhe? Vamos passar aqui a indicação de número 37, de autoria dos vereadores Rafael Magno Moura e Arilson Paulino. Vou passar a leitura para o vereador Rafael.
Boa noite a todos, boa noite senhor presidente, a todos os colegas vereadores, boa noite pessoal da plateia e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que vai ser transmitida. Indicação de número 37/2017. Indica a reforma de ponte situada em zona rural. Excelentíssimo senhor vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requeremos o envio dessa indicação, excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indicamos a reforma da ponte situada no Corvo da Mata, nas proximidades da residência do senhor Paulinho Pereira, tendo em vista a situação precária que se encontra a mencionada, a ponte. A comunidade tem recorrido aos representantes do povo em busca de medidas para solucionar o problema. Pelo exposto, solicitamos que essa indicação seja acolhida. Contamos com apoio e agradecimento. Sala das sessões, 31 de agosto de 2017. Rafael Marco de Moura. Ontem fui procurado pelo pessoal ali do Corvo da Mata, até conversei com a Arius aqui agora. Eles me pediram que estivesse em contato com o prefeito ou com o secretário para ver se colocava uns pranchão lá na ponte e trocava algumas vigas. Aí, cheguei aqui agora, conversei com o Arilson, até o Arilson assinou a indicação e já falou que já está providenciando isso, né, Arilson? Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos os vereadores.
Ah, mais algum vereador quer comentar? Palavra ao vereador Arilson.
Essa indicação, o Rafael colocou, muito bem posta, Rafael, mas já tinha sido cobrada por mim, eu tenho até cobrado de vez em quando ali, mas devido a outras coisas que tem feito, passando essas festas, e não conseguiram ainda, mas o Manelzinho sempre pôs pronto a atender, mas devido ao prazo não estava tendo tempo. Mas eu não fiz indicação, mas já tinha cobrado, mas muito bom que cobraram você, para poder estar ajudando a gente a fazer essa cobrança também. Tá? Mas, com certeza, o material já está lá e vai fazer.
Obrigado, vereador Arius, também. Vereador Rafael, parabéns pela indicação importante. Nós vamos dar seguimento agora. Tem a última indicação, é a de número 38. É uma indicação que eu vou pedir, ela é de autoria dos vereadores José Teixeira Rodrigues Júnior, Rafael Magno Moura, João Batista de Oliveira, Leandro Rodrigues e Mauro Florentino. O que nós propomos aqui, nós vamos até abrir o debate, porque é um assunto de muita relevância, merece um destaque, não que uma indicação é mais importante que a outra, mas talvez pela urgência da necessidade de uma atitude quanto ao assunto. Então, pelo tamanho, por estar maior o assunto, e eu estou um pouquinho problema na voz aqui, eu vou solicitar o secretário da mesa, o Mauro, que faça a leitura por nós. Pode ser, Batista? Pode ser, Rafael? Por mim também? Pode, então, Mauro. Eu vou te solicitar a leitura da indicação número 38.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros da bancada. Boa noite, pessoal que estão presentes e acompanhando a reunião. Indicação número 38/2017 indica a municipalização de área. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ali Lucas de Paula Santos, solicitando que se segue. Esta indicação diz respeito à sugestão para que o Executivo Municipal adote postura semelhante ao adotado pelo município de Visconde do Rio Branco, e solicite a municipalização de trecho da rodovia conhecido Rio Bahia para fim de sua pavimentação e beneficiando importante parcela da população de Guiricema, em especial do povoado do Cruzeiro e comunidade da Barra. Em 27 de julho de 2017, entrou em vigor a Lei nº 22.625, proveniente do projeto de lei número 4121/2017, de autoria do deputado Val Ângelo. A mencionada norma dispõe o seguinte: dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Visconde de Rio Branco a área correspondente. O governador do Estado de Minas Gerais, o povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em nome, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica desafetado o trecho da rodovia MG-842, com extensão de 17,85 km, compreendido entre o quilômetro 6,5 e o quilômetro 24,35. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Visconde do Rio Branco a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º. Parágrafo único. A área que se refere o campus integrará o perímetro urbano do município de Visconde do Rio Branco e destina-se à instalação de via urbana. Artigo 3º. A área objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, fim do prazo de 5 anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 2º. A área desafetada destinada à integração do perímetro urbano de Visconde do Rio Branco foi municipalizada em julho deste ano, após mobilização do município em conjunto com a liderança do governo de Minas. As obras na área referência já foram iniciadas, beneficiando a população local e viajantes, uma vez que facilita o trânsito e a qualidade do acesso. A estrada é bastante movimentada e faz entrocamento com o trajeto que vai ao encontro ao povoado Cruzeiro de Quiricema. Em razão disso e dos grandes benefícios que poderão ser logrados por nossa cidade, sugerimos ao Executivo Municipal que tenha a mesma atitude e possa fazer a pavimentação do trecho que está em solo guiricemense, cerca de 800 metros. Além de se tornar consideravelmente conhecida, a passagem de Visconde do Rio Branco, especialmente do povoado da Sementeira, ao Cruzeiro será muito facilitada pela pavimentação. Todavia, para que seja concretizado tal planejamento, é necessário que o Poder Executivo guiricemense solicite a municipalização do trecho. Cabe aqui ressaltar e reafirmar o compromisso de nosso grupo político, que nas últimas eleições se reuniu em torno das candidaturas de Rodrigo e Gustavo, comprometendo-nos em empenhar junto ao deputado estadual Val Ângelo, líder do governo, para se obter a aprovação. Assim, com apoio, agradecemos. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Quiricema, em 31 de agosto de 2017. José Teixeira Rodrigues, Júnior, presidente da Câmara. Assinado junto com ele, Rafael Magno de Moura, vereador, Leandro Rodrigues, também vereador, João Batista de Oliveira, vereador, e Mauro Florentino, vereador.
Muito obrigado, Mauro, pela leitura. É um assunto que merece debate, porque ao final aqui do ofício, nós lembramos aqui até de um grupo político, da questão que foi debatida, às vezes, em palanque, sobre a questão da pavimentação asfáltica que estaríamos em busca, né, desse recurso para beneficiar a comunidade lá do Cruzeiro. E esse recurso, ele está disponível. Então, nós estamos pedindo aqui, através da indicação 38, que o município se mobilize em torno deste recurso, coisa que já está sendo feita pelo município vizinho de Visconde do Rio Branco. Então, são 800 metros, em torno de 800 metros, que tem condições de ser ampliado. Eu não sei se eu estou sendo bem compreendido, mas para que isso seja feito, depende do município autorizar. para que seja municipalizada essa área. Então, nós recebemos a visita do deputado Durval Ângelo há poucos dias aqui na Câmara, que nos fez esse pedido, reafirmando que tinha sido em campanha solicitado a ele e que, independente do resultado eleitoral, como não aconteceu, do Rodrigo e do Gustavo, que ele se empenhou no pedido deles e que está atendendo, mas que para concretizar a obra depende desse empenho, desse esforço do município, que é questões burocráticas, é questões de documento, correr atrás, organizar isso. Até há pouco antes de começar a reunião, eu estava conversando aqui com o vereador Batista e lembrando de como aconteceu quando foi asfaltar o trecho que liga a rodovia a São Sebastião da Vargem Alegre, está me lembrando aqui. E a Câmara votou para municipalizar. É uma coisa parecida, se isso pode servir de parâmetro, mas que o município se atente, corra atrás para não perder esse benefício, porque é uma extensão razoável, muito considerável aí, de um trecho importante para a nossa comunidade do Cruzeiro. Então, a Prefeitura de Rio Branco, ao trecho que corresponde a eles, eles já estão mobilizados a isso e já estão bem à frente de nós. E nós ainda estamos acanhados, talvez até por falta de informação. Então, a Câmara hoje está sendo um informante, está levando essa situação e pedindo que o município tome as providências cabíveis para nós não perdermos este recurso, este importante recurso. Algum vereador quer fazer algum comento? A palavra o vereador Rafael.
Senhor presidente, é como o senhor acabou de falar, né? É um trecho muito pequeno e vai favorecer demais a conta do pessoal ali da Barra do Guiricema. Vai ficar um asfalto ligado junto com o município de Visconde do Rio Branco e também, às vezes, o pessoal de Guidoval também, né? Liga também o asfalto até lá. O de São Geraldo liga até lá em cima na Serra de Coimbra. Como é que ficaria bom aquele ali? Nosso Deus, ficava bom demais. Então, essa iniciativa para o prefeito, que tenta procurar ver aí como é que vai funcionar, como é que consegue essa parte para o município e, né, e fazer infraestrutura também que possa melhorar cada dia mais aí o pessoal ali do Cruzeiro, que merece demais da conta. É só isso pelo momento. Muito obrigado.
Obrigado, Rafael. Vereador Arilson.
Presidente, pelo que eu entendi, isso já está em andamento com o governo estadual, dependendo só do município, né? Se o município não atender, Rio Branco já atendeu. Como é que fica essa parte? Fica uma parte sendo do Estado lá, um pedaço?
Se ele não atender, a obra não vai ser realizada.
Mas essa de Rio Branco está sendo realizada já.
Está sendo porque Visconde do Rio Branco está cumprindo com a parte dele, que é procurar aqui na municipalização essas questões burocráticas, organizar o que tem que fazer de projeto para poder liberar isso. Então, assim, eu acredito que envolva engenheiro, envolva um projeto e que tenha, inclusive, que passar pela Câmara. Mas é um projeto que o Executivo tem que tomar suas providências. Igual o Rafael falou aqui, isso já virou até lenda de que muitos diziam que consta para o governo do Estado que esse trecho é asfaltado. Nós aqui não temos mais condições de saber. Nós temos condições de ver que não é. Então, assim, se cabe a nós um pequeno trecho trabalhar, ter um deputado que venha ao município em missão para dizer que este recurso está disponível, então nós estamos aqui sendo mensageiros para que a administração não deixe perder este recurso, porque ele é muito importante. Você já pensou se acontecer, igual o Rafael falou, lá em Guidoval com, consiga organizar para fazer o trecho dele. O Visconde Rio Branco já está fazendo. Vamos entender que São Geraldo depois consiga. Justo o trecho nosso fica para trás. Então, é o menor trecho. É o nosso. Então, que ele se atente, corra atrás, pode fazer contato com o próprio gabinete ou com, como isso era compromisso que tinha sido assumido em campanha pelo Rodrigo, também pode procurar o que ele está à disposição para colaborar. O que nós não podemos, de forma alguma, é perder o recurso que está pronto para ser destinado para nós aqui e beneficia a comunidade do Cruzeiro.
O Estado está liberando a estrada que é estadual e liberando o recurso para poder asfaltar ela, né? Então, acho que todos os vereadores devem apoiar nesse IP e fazer o pedido junto, porque é muito interessante, véio. É um crescimento da nossa cidade, véio, né? Com certeza, acho que o prefeito não vai pensar duas vezes isso aí. Acho que não, não tem como. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador João Batista.
Lembrei, o Célio deve lembrar também que ele era vereador junto comigo aqui, na gestão do prefeito Padre Jurandir. Ele mandou um projeto aqui nessa Câmara para nós passarmos aquele trecho de estrada do trevo do Gerardo Bicalho até a comunidade de São Sebastião da Vargem Alegre para ser asfaltado. Lá é o Estado que ia asfaltar. E precisava passar a estrada, doar a estrada para o Estado. Então eu votei a favor, teve alguns colegas meus também que me acompanhou, outros não, e nós aprovamos o projeto junto com os vereadores da bancada do Padre, e graças a Deus o asfalto saiu, foi uma obra espetacular para todo mundo. E quero dizer que essa oportunidade a Prefeitura de Guiricema não pode perder, porque o governador quer dar isso para nós através do nosso deputado Durval Ângelo, e nós só temos a ganhar com isso, só ganhar. E é só burocracia, a Prefeitura não vai gastar nada, somente burocracia, é arrumar papel, é procurar na Secretaria em Belo Horizonte e organizar. Manda o projeto aqui na Câmara, nós votamos e pronto. E o governador enviará os recursos para o município fazer, então, esse trecho de asfalto, que é muito pequeno. E acho que nós não podemos perder, não. E o que depender de mim, a minha força é pouca, mas estarei disposto a pedir, a lutar e ajudar no que o executivo precisar de mim. Que eu acho que o progresso... A pessoa não pode olhar a política para o progresso. Nós temos que fechar os olhos na hora da política quando se fala em progresso. E eu quero, estou colocando à disposição. Pode quem quiser me procurar, eu estou à disposição para ajudar, se for preciso. Muito obrigado.
É esse o objetivo, Batista. Eu te agradeço. É esse o objetivo nosso aqui, é de levar informação, agradecer demais ao deputado Durval Ângelo, que se empenhou por essa verba, se empenhou pelo município de Visconde Rio Branco e está se empenhando pelo município de Guiricema. Então, que nós aqui não perdemos tempo por às vezes, pequenas questões e perder um recurso tão importante que vai passar ali pertinho da comunidade do Cruzeiro. O vereador André solicitou a palavra. Vou lhe conceder, André.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, até que nos assiste aqui. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Fica o Poder Executivo autorizado a doar o município de Visconde Rio Branco a área correspondente ao trecho da rodovia. Quer dizer que eu conheço mais ou menos ali. É um trecho que liga... acho que até naquela ponte, mais ou menos, né, Alisson? Né, pois é, liga ali, tem um trechinho de Guiricema. Uhum. E se doando isso, quer dizer que vem o recurso para fazer. Beleza. Isso aí, é igual o Batista falou, isso é independente de qual deputado, eu acho que um negócio desse aí tem que abraçar a causa, né, em bem para o município. Concordo, sim, eu concordo, eu assino. Muito obrigado.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores. Plateia que está nos assistindo. Senhor presidente, conforme o Batista falou, nesse momento tão difícil, eu acho que a gente tem que estar mais do que unido, né? Seja o deputado que for, e a nossa força junta aqui é muito importante, e eu, juntamente com vocês, vamos levar isso ao prefeito e vamos correr atrás para que possamos receber esse recurso e realizar essa obra. Muito obrigado.
Obrigado, Célio. Vocês que são os vereadores da base do governo, já então tomando a informação de primeira mão. Então vamos, todo mundo aqui, abraçar essa causa, né? Porque é um benefício muito grande, vai trazer um benefício muito grande para Guericema, para aquela região ali, que é pertinho ali do Cruzeiro. Vai ficar fácil depois para ligar o trecho até, inclusive, a comunidade. Vai ficar muito bom. Então, é isso que nós estamos pedindo aqui. Quero fazer uma ressalva, pode ter, às vezes, algum conteúdo que não é exatamente conforme o que se pede. A intenção é levar a informação que o deputado Durval Anjo nos chamou essa atenção. Como nós aqui trabalhamos com ele, ele pediu para que nós transmitíssemos isso. Então, promovemos esta indicação. Pode, às vezes, estar aqui carente de mais algum detalhe de informação, mas o importante é que o município saiba que estará disponível para ele essa importante verba, e depende dele se mobilizar aí com a equipe de governo para sacramentar essa parte burocrática, e o que depender da Câmara Municipal não vai demorar para nós aprovarmos aqui. Vai ser questão, a gente marca até reunião extraordinária para votar isso bem rápido. Com isso, nós encerramos as indicações que fazia parte da pauta. Todos os vereadores participaram. Desculpa, eu não perguntei a bancada de cá, mas o Leandro, mais algum, o Josimar, quer fazer comento da indicação? Me perdoem aqui por não consultar.
Boa noite a todos. Parabenizar o Durval Ângelo, porque, igual o Célio falou, em tempo de crise, está querendo ajudar, somar com o município. Parabéns pela iniciativa. Se Deus quiser, o Ari vai acatar bem essa indicação. Hein?
Obrigado, Josimar. Com certeza, muito obrigado. Vereador Leandro.
Novamente, uma boa noite a todos. Quero deixar aqui uma mensagem de agradecimento ao representante líder do meu partido, né, deputado Durval Ângelo, no qual teve reunião com a gente, nos prestigiando aqui nessa casa. E é de suma importância e de grandeza saber que, independente de lados políticos, tem um deputado na cidade, onde não se encontra, digamos, do próprio partido dele. Mas a política bonita é essa mesmo, ela é feita para todos. E espero que a administração possa realmente também ver esse lado comum a todos. Boa noite a todos, muito obrigado.
Isso aí, Leandro, obrigado também pelas palavras. Essa é a nossa luta. Gente, encerramos aqui a participação das indicações. Vamos entrar no único projeto que temos na casa aí, que é o projeto de lei número 17, como nós tínhamos prometido trazê-lo para a pauta da reunião de hoje. Eu vou, pela importância desse projeto, vou solicitar ao secretário, perdão, a leitura do projeto de lei. A gente dispensa o anexo único, não há necessidade, mas a leitura do projeto de lei, a gente vai fazer a leitura. Em seguida, antes de eu abrir a discussão, eu recebi uma resposta do prefeito quanto ao que nós propusemos aqui a solicitá-lo. Então, eu vou solicitar aqui o Mauro Florentino para fazer a leitura
O projeto de lei número 17.
De volta a essa casa, o projeto de lei número 17/2017, que é aquele que a gente pediu aquele prazo semana passada, concedendo aumento de vencimento e gratificação para os cargos médicos e dar outras providências. O prefeito municipal de Guiricema, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica concedido, a partir de 1º de agosto de 2017, aumento de vencimento para os cargos efetivos de médico clínico, CE-09, símbolo de vencimento CE-09, e médico clínico geral do PSF, Programa de Saúde da Família, o CE-10, existente no quadro de servidores do município de Guiricema. Parágrafo 1º. Os cargos de enfermeiro hospitalar 1, enfermeiro de nível superior e odontológico do PSF passam a se enquadrar no símbolo de vencimento CE8. Parágrafo 2º. O símbolo de vencimento CE8 passa a ter o valor de R$ 2.980,69. O cargo do CE09 passa a ter o valor de R$ 3.333,50. E o do cargo de CE10, o valor de R$ 6.667. Parágrafo 3º. Os ocupantes dos cargos de médico especialista do CE07, médico clínico, CE09 e médico clínico geral do PSF CE10 passam a fazer jus a uma gratificação de 20% incidente sobre o seu vencimento, que será excluída nos pagamentos de meses em que forem registradas faltas e atrasos injustificadas. Artigo 2º. Os cargos efetivos com as cargas horárias, número de vagas, símbolos e vencimentos passarão a ser os constantes do anexo único da presente lei. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares destinados ao atendimento do que dispõe a presente lei, valendo-se, para tanto, dos recursos de que trata a Lei Federal, a Lei número 4.320/64, em especial no seu artigo 43, no parágrafo 1º. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, com as adequações que serão realizadas com base no artigo anterior em caso de necessidade. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Guiricema, Minas Gerais, 10 de julho de 2017. Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. Justificativa. Senhores vereadores, esse projeto de lei trata-se de que visa solucionar, em parte, um problema crônico que vem acometendo o nosso município no que concerne ao atendimento médico, já que parcela dos cargos vive vagando em decorrência de desistências de seus ocupantes ou de dificuldades em encontrar quem queira ocupá-los, principalmente por causa dos baixos vencimentos. Estamos nos preparando para iniciar o prometido processo de valorização dos servidores públicos municipais, já que nos últimos anos houve um achatamento salarial inexplicável. Após diversos estudos e cortes de despesas, mesmo no cenário de crise econômica e política que atravessa o país, concedemos um reajuste anual de 5% para os servidores ativos, inativos e pensionistas do município. Entretanto, essa iniciativa não resolveu o problema detectado junto à classe médica, que é instada a cumprir a carga horária atribuída ao cargo, alega a impossibilidade em fazê-lo pelo vencimento que se refere ao mesmo, preferindo abandonar o serviço. Por fim, resta esclarecer que as medidas aqui propostas, restritas apenas a uma categoria de servidores da área da saúde, não significa que estamos esquecendo os demais servidores, mas sim priorizando a solução de um problema emergencial dentro das possibilidades da administração, uma vez que o impacto orçamentário e financeiro impede, no momento, uma atitude mais ampla para o presente exercício, respeitadas as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, temos a certeza que poderemos contar com apoio e sensibilidade de cada um dos parlamentares no sentido de aprovação do presente projeto, dada a sua relevância e contribuição para a melhoria dos serviços de saúde pública que são prestados à população. Lembrando que qualquer proposta alterando o que foi apresentado, aumentando despesas, inviabiliza sua sanção. Cordialmente, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Obrigado, Mauro. Então, nós trouxemos o projeto para a reunião passada e colocamos aqui o pedido de prazo para melhorar uma questão de redação do projeto. Foi proposto por todos os vereadores, ao final todos acabou concluindo que precisava estudar melhor esta proposta. Nós, no dia seguinte, colhemos todas as informações que foi solicitado. O vereador Leandro sugeriu muitas coisas, o vereador Rafael fez sugestão, o vereador Batista fez uma sugestão que nós não tínhamos percebido e ele percebeu. E o Mauro também participou, vocês da bancada participou, Arius. E então, no dia seguinte, eu encaminhei o ofício fazendo um catado aqui com o que todo mundo tinha abordado, com a questão de recuo de símbolo de vencimento, que depois da reunião acabou sendo descoberto, Batista viu essa questão acontecendo. Aquela questão da gratificação que não está sendo consensual para todos. E o que emperrou? Se cabe nós a votar, o que emperrou foi a questão da justificativa aqui que o Mauro leu, que o prefeito não vai acatar emenda ao projeto. Então, ele disse para nós, né, na justificativa, é pelo sim ou é pelo não do projeto. E nós estamos pelo meio termo, né? Então, tivemos esse período, remarcamos o projeto e encaminhamos um ofício. Eu vou solicitar a leitura do ofício ao Mauro, que é o catado que nós fizemos aqui por parte de todos os vereadores. Antes do Mauro fazer a leitura, vou dizer para o pessoal aqui que está cuidando da transmissão, estou recebendo muita informação aqui que tem pessoas assistindo à reunião. Apesar do problema de internet aí no município, tem pessoas que estão assistindo, alguns com vídeos, outros sem vídeos. Então, vou explicar que nesta reunião, por problema técnico aí de internet, de transmissão de internet, a reunião está deficiente. Ela não, de certo, para alguns ela não tem imagem, para alguns é só som. Então, mas, de qualquer forma, está sendo gravada e vai ser retransmitida. Correto, né, Rafael? É essa a informação. Então, vou pedir aqui ao secretário da mesa,
para fazer a leitura do ofício da Câmara ao prefeito, pedindo a correção para evitar as emendas e tal, pedindo a correção. Mauro, faça a leitura aqui. Ofício de número 96.
Ofício número 096/2017 da Gabinete da Câmara Municipal. Assunto: alteração do projeto de lei 17/2017. Guiricema, 23 de agosto de 2017. Excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, com nossas cordiais saudações, enviamos a matéria apresentada na 10ª reunião ordinária, realizada no dia 22 de agosto de 2017. Como foi foco, abordamos neste ofício uma sugestão de alteração no projeto de lei nº 17/2017, encaminhado pelo Executivo, e em anexo, cópia da ata e das indicações de número 22, 23, 24, 26 e 29, de autoria do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, indicação número 27 e 28, de autoria do vereador Rafael Magno de Moura, e as indicações de número 30, 31 e 32, de autoria do vereador Leandro Rodrigues. Projeto de lei número 18/2017, de autoria do Executivo, e aprovado por unanimidade. Como foi orientado na justificativa do projeto de lei número 17/2017, que concede aumento de vencimento e gratificação para os cargos de médicos e da outras providências, a não fazer alteração com emendas, inviabilizando a sua sanção, em consenso de todos os vereadores, na reunião de quinta-feira, 22 de agosto de 2017, encaminhamos este ofício solicitando a exclusão do inciso 3º do artigo 1º, que diz o seguinte: os ocupantes dos cargos de médico especialista CE07, médico clínico CE09 e médico clínico geral PSF CE10 passam a fazer jus a uma gratificação de 20% incidente sobre seu vencimento, que será excluída nos pagamentos de meses em que forem registradas faltas e atrasos injustificados. Recomendamos que este percentual de 20% seja embutido ao vencimento integral dos profissionais, possibilitando um valor exato e único. Assim, aqueles com cargos de nível CE09, por exemplo, passaria a receber R$ 4.020. Contudo, em caso de falta ou atraso em justificativa, será descontado o valor referente a um dia de trabalho, como acontece com os demais servidores, tomando o mesmo cargo anterior como exemplo, teria um desconto de R$ 133,34 de desconto a cada falta injustificada. Não somos contra o aumento dos vencimentos médicos, temos consciência que o mesmo esteja defasado em relação aos salários dos médicos das cidades vizinhas. No entanto, gostaríamos de receber uma projeção dos mesmos benefícios para o restante dos funcionários da área da saúde, que também estão com seus salários achatados. Hoje, a Secretaria conta com 10 auxiliares de enfermagem, 4 auxiliares de consultório dentário, 10 motoristas designados para a Secretaria de Saúde, 7 enfermeiros nível superior, 6 dentistas, 2 assistentes sociais, 1 nutricionista, 1 farmacêutica, 1 fonoaudiólogo, 1 fisioterapeuta, 1 psicólogo, 4 recepcionistas, 4 auxiliares administrativos, 1 profissional do almoxarifado, 3 profissionais da limpeza, além da colaboração de 22 agentes comunitário de saúde que tem um repasse federal incorporado ao salário. Como a solicitação está vinculada à Secretaria de Saúde, ressaltamos ainda que a maioria dos funcionários não tem gratificação por insalubridade. Este já seria um grande passo, ou seja, ofertar insalubridade a todos os funcionários da saúde e não apenas para alguns, pois assim todos receberiam 20% além do salário. Sugerimos que reavaliasse a situação irregular do cargo de enfermeiro, independentemente se é do PSF, Hospitalar 1 ou Hospitalar 2. São 7 enfermeiros de nível superior. Sendo assim, o salário tem que ser igual a todos e não apenas aumento de 1, como na proposta atual. Sugerimos a atenção com relação aos dentistas, pois diminuir o símbolo do vencimento do mesmo, de C9 para C8, no qual resultou dos mesmos não terem aumento junto ao médico clínico. E outro ponto urgente é rever a situação atual dos técnicos de enfermagem e motoristas, que arriscam suas vidas todos os dias para salvar vidas e estão recebendo salário mínimo. Quem ocupa um desses cargos de suma importância na saúde e não tem quinquênio, chega a receber menos de um salário mínimo. Por esse motivo, pedimos encarecidamente que analise todos os cargos e salários, já que estamos falando de profissionais capacitados, que cumprem suas funções, têm treinamentos, reciclagem, formação, cumprem seus horários e fazem com toda dedicação e amor seus serviços prestados. Muitos funcionários nos procuram para saber por que apenas um aumento para poucos, sendo que este possui um salário maior que os demais. Lembrando que para os médicos o aumento será em torno de 46% nos cargos de 40 horas e um aumento em torno de 17% para os cargos de 20 horas. Esse projeto impulsiona a nos unir e começar a mobilizar, trabalharmos em equipe e começar a reestruturar os símbolos e vencimentos dos servidores públicos municipais que estão há tanto tempo sem aumento, a começar pela Secretaria de Saúde. Gostaríamos de receber uma nota de comprometimento do Executivo a ser esclarecida à população quanto ao cumprimento efetivo da carga horária a ser cumprida pelos médicos, assim temos maior esse embasamento para elucidar e divulgar o horário dos outros servidores. Por fim, nos colocamos à disposição, renovamos nosso protesto de elevada estima e consideração. No mais, aguardamos o retorno deste ofício com o máximo de urgência para retornar o debate na próxima reunião, que acontecerá na quinta-feira, dia 31 de agosto de 2017. Cordialmente, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara Municipal de Grisema, protocolado em 23 de 8 de 2017, no setor de protocolo da Prefeitura.
Muito bem, obrigado, Mauro. Então, é o apanhado do que foi debatido aqui. Os vereadores que prestaram atenção aqui viu que foram os temas abordados. Nós aqui assistimos a reunião de novo para fazer o ofício e mandamos o ofício fazendo um apanhado. Durante o tempo, o prefeito só respondeu ontem, na tarde de ontem. E como eu não tinha recebido a resposta, eu me dirigi à secretária de saúde, também aos médicos. Estava lá um médico na hora que eu estava. Fui propor uma conversa. Coincidentemente, o vereador Arilson estava lá no posto na hora que eu estava lá. Então, saindo de lá, quando eu cheguei aqui embaixo da Câmara, estava recebendo a resposta quanto ao que nós pedimos. Então, eu vou solicitar ao Mauro que leia a resposta que nós recebemos do Executivo.
Prefeitura Municipal de Grisema, ofício número 194/2017. Assunto: resposta ao ofício número 096/2017 do Gabinete da Câmara. Grisema, 30 de agosto de 2017. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, com os nossos cumprimentos e em resposta ao ofício em epígrafe, temos a esclarecer o seguinte. Primeiro, remanesce a orientação de não se fazer alterações com emendas no projeto de lei número 17/2017, Segundo, quanto ao pedido de exclusão do parágrafo 3º do artigo 1º, que diz respeito a uma gratificação de 20% sobre o vencimento dos médicos, causa estranheza, pois o seu objetivo é estimular a assiduidade na frequência e no cumprimento do horário por parte dos mesmos. Terceiro, a proposta da gratificação atende, inclusive, a manifestação expressa por Vossa Excelência no ofício qual seja. Gostaríamos de receber uma nota de comprometimento executivo a ser esclarecida à população quanto ao cumprimento efetivo da carga horária a ser cumprida pelos médicos, para termos assim maior embasamento na elucidação e divulgação do horário dos servidores. Quarto, assim não é objetivo da administração embutir a gratificação no vencimento, alertando que tal fato alteraria os critérios de aposentação. Quinto, não houve desatenção para com os dentistas, sendo que a alteração do cinto de vencimento de CE9 para CE8 não causou nenhum prejuízo e nenhuma vantagem, já que o vencimento permaneceu o mesmo. Sexto, por fim, reconhecendo que o poder de decisão para a questão em referência pertence aos ilustres edis, aos vereadores, com aprovação ou reprovação de seu teor, ficamos na expectativa. Atenciosamente, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Muito obrigado, Mauro. Neste momento, eu vou trazer o projeto para o debate. Antes, só dizer o que eu conversei com a secretária antes de receber a resposta aqui do que nós pedimos para corrigir o prefeito para evitar as emendas. Conversei com a secretária Renata, que me recebeu muito bem, está muito preocupada com essa questão salarial, não só de médico, como toda a equipe dela lá da saúde. Ela vai fazer um trabalho de recuperação salarial, ela disse isso para mim, e também estava na sala lá o médico Dr. Cláudio, que é uma prata da casa, como se diz aí na gíria de futebol, né? É um médico aí renomado, muito, 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 muito querido por todo Guiricemense, de altíssima confiança de todos nós, né? E ele até pediu para não citar o nome dele, mas é um elogio que nós estamos levando a ele, que é uma pessoa que temos que zelar por ele. Mas aí, explicando a situação, o primeiro ponto que me deixou feliz foi de não ter uma urgência na votação do projeto. Ao contrário que se pensava que, por alguns, tinha urgência em se votar este projeto. Então, já me acalmou um pouco. Não tem urgência. Então, eu expus o que aconteceu na reunião, e o assunto permeou muito a respeito dos 20% da gratificação que está concedendo a classe deles, ao recuo do símbolo de vencimento de alguns profissionais. Aí eu fiquei sabendo por ela mesmo, que ela foi uma das funcionárias que... Porque ela está secretária de saúde, mas ela é enfermeira do PSF. Ela foi uma das funcionárias que teve recuo de símbolo de vencimento. E também não foi visto com bons olhos, mas, né, ela tá se submetendo. E a outra questão que foi aqui pedida foi uma atenção para a recuperação aí dos salários. Nós estamos tratando lá da saúde, né, do setor, dos salários de motorista e dos técnicos de enfermagem. Foi o assunto que eu mais abordei com ela. Então, essa questão de gratificação, se é justa para a classe médica, ela é justa para qualquer outra classe, porque eles não estão acima do pedreiro, ele não está acima do motorista, ele não está acima do enfermeiro, ele não está acima do professor. São todos servidores públicos municipais. Então, nós estamos tratando de um servidor público municipal, qual veio a ser médico. Mas é um servidor público municipal. Então, se vai gratificar um servidor público municipal, torna-se injusto não fazer aos demais. Se vai gratificar uma classe, não é justo que não se gratifique as demais classes. Levei este questionamento. E aí, eu vi, como não tínhamos a resposta até então, o vereador Arius estava lá. É, não estava na conversa que eu tive, mas depois pode até falar aí o que se sucedeu. Ficou imbuídos eles, doutor Cláudio e a Renata, doutora Renata, em argumentar, porque eles também se convenceram de que o que a Câmara propõe está correto e é a melhor solução. Então, nós estamos aqui no meio termo. Todo mundo falando que é a favor do projeto, mas não com a redação que ele está. E, ao mesmo tempo, nós temos o outro lado da balança, falando que não aceita a emenda. Vereador João Batista, depois eu só vou antecipar a minha parte, depois vocês debatem. Vereador João Batista, quando encerrou a reunião, também depois pode tomar a palavra e acrescentar, Batista. Falou comigo, Juninho, eu não tinha percebido, mas tem um problema aqui sério, do recuo do símbolo de vencimento da, até de uma funcionária que estava aqui, que procurou ele e mostrou ele, aconteceu isso. Não pode acontecer. Ainda que se justifique que não está trazendo prejuízo financeiro, é alegado por eles que há um prejuízo, sim, quando se declina do símbolo de vencimento. Então, a minha questão está nessa. Eu sou favorável a qualquer reajuste salarial da classe servidora, mas eu não posso votar o projeto na integralidade que ele se apresenta da forma que está. Então, por que eu iniciei esse debate? Porque o prefeito não aceitando que se faça emenda, eu vou me recusar a votar hoje esse projeto. Eu pediria mais prazo e justifico o motivo desse prazo. Justifico o motivo do prazo, porque a doutora Renata e o doutor Cláudio se convenceram que essa proposta que nós estamos fazendo, ela é boa. Então, assim, é importante, às vezes, a gente ouvir o outro lado, porque eu posso estar equivocado, eu posso errar, sou falho. Mas eu estou convicto que essa questão de gratificação, para ser merecida à classe médica, ela deveria ser merecida a todos, tem que se estender a todos os servidores. Por isso nós dizemos aqui na reunião passada que deveria embutir isso no salário e o salário ser fixo. Essa é a minha posição sobre o projeto. Não sou contra, mas da forma que ele se apresenta, ele não tem condição de ser votado. Aí, há poucas horas da reunião, eu recebi uma ligação da secretária Renata, que mostra que ela se empenhou mesmo, foi atrás da informação, reuniu, ficou até altas horas tentando solucionar. E ela abriu um horizonte que eu não estava enxergando. Ela disse para mim que aí contrasta com a resposta do executivo. Contrasta, porque o executivo fala aqui, não é o objetivo da administração embutir a gratificação no vencimento, alertando que tal fato alteraria os critérios de aposentação. Não, isso não. Porque a gratificação, ela
descontada também na remuneração total do servidor. Mas abriu o horizonte para um detalhe que eu não tinha percebido. Se embutir os 20% no salário base, aconteceria um problema de distorção salarial para aqueles servidores mais antigos de casa, que teria, por exemplo, tem um deles que tem 4 quinquênios. Então, o valor subiria muito e se tornaria inviável, e que os quinquênios não incidem na gratificação. Eu disse, correto, que quinquênio não incide sobre gratificação. Quinquênio incide sobre salário base. Salário base. Então, o que acontece? Mesmo diante dessa justificativa, que foi um horizonte que se abriu e eu não estava percebendo, ainda com esta situação nova, eu me amparo que é justo, e nós aqui devemos zelar por esses servidores que já são antigos de casa, vamos dizer assim, porque nós temos que cuidar bem deles, porque eles já fizeram demais por nós, por Guiricema, é a hora de nós retribuir a eles. Então, mais ainda se torna justo incluir a gratificação. Esta continua sendo a minha posição. Eu vou pedir vênia, eu vou pedir prazo ao plenário e vocês podem decidir. Eu sou um vereador. Eu sou só um vereador. Mas eu gostaria de ouvir cada um a respeito do projeto, porque nós não estamos chegando a um consenso. Há bom senso, mas não há consenso. Então, eu gostaria de ouvir a cada vereador, colocar a sua posição sobre o projeto, que é muito importante, e fico feliz de trazer essa notícia. Não tem urgência, porque não está se falando de recurso, não está se perdendo recurso. Agora, é bom que nós pegamos e resolvemos a questão. Tá? Eu vou abrir a discussão, já coloquei todos os debates, peço desculpa por antecipar, porque eu me reuni com essas pessoas. Então, eu estou deixando a palavra livre a partir de agora. O meu ponto de vista é que o projeto merece mais prazo para poder ratificar na quem é o autor dessa proposta aqui, modificar e ficar contento com o que nós estamos trazendo para a mesa. Vou abrir os debates. Vamos organizar os debates aos que queiram sustentar a proposta como está, para dividir, e depois nós vamos ouvir os que protestam contra a emenda. Não tem ninguém contra, né? Mas quem vai contrastar aí com aquele que sustenta a integralidade desse projeto. Os vereadores que queiram se manifestar do projeto, na integralidade dele, na forma que ele se apresenta, eu gostaria que se manifestasse para me passar a palavra. Mas, vereador Célio com a palavra. Vereador Célio se manifestou para sustentar o projeto como se apresenta. Ô Célio, tá? À vontade, viu?
Senhor presidente, demais companheiros vereadores, eu concordo plenamente com a posição de vocês, mas eu defendo o projeto porque, quando se diz que esse impacto orçamentário é uma preocupação. Então, no presente momento, eu sou a favor do projeto na íntegra, esperando, conforme eu disse na reunião passada, que volta em novas reuniões, aumento dos outros funcionários. Estarei aqui, com certeza, para votar a favor, conforme o vereador Batista Nós já fomos vereador juntos, nós nunca deixamos, né, Batista, de votar o mento de ninguém. Eu tenho até uma felicidade muito grande, não esqueço disso, quando eu subi para a Câmara, que ainda era na prefeitura, foi até um aumento para o Roberto, Robertão, que Deus com certeza está do seu lado. E na época houve uma polêmica, não sei se o Batista lembra daquilo, e eu tinha dado a palavra para ele e fui um dos vereadores que votei a favor. Os meus companheiros votaram contra. E eu tinha dado a palavra para ele e votei a favor. Ele era maquinista e o salário vinha defasado e acabou passando. E eu tive a felicidade muito grande de ter dado esse voto. Então hoje eu estou aqui, graças a Deus, vereador, novamente, e para dar meu voto todos os funcionários, para todos que vierem aqui, eu estou. Mas no momento tem essa preocupação que eu tive com o prefeito disse para mim que no momento não tem condição de conceder esse aumento para todos. Então, o senhor presidente já disse que vai pedir prazo, eu sou contra o prazo, mas com certeza esse prazo vai passar e vão ver o que vai acontecer no final do projeto. Eu pediria aos novos colegas vereadores, se pudessem, a gente votar tudo junto e aprovar e ficar aí cobrado o prefeito que manda para cá de novo, manda para casa o aumento de outros funcionários, cada de acordo com as condições, vai mandando, a gente vai votando. Ele falou comigo também que antes do final do ano ele vai novamente dar 5% para os funcionários, todos os funcionários. Então, se ele conseguir esse 5% que ele está falando que vai dar até no final do ano, com 5, já foi 10. Então, para o primeiro ano de administração dele, eu acho que está sendo um passo bastante grande, porque esse achatamento que aconteceu aí foi decorrer de vários anos dos funcionários, todos os funcionários não ter tido aumento. Então, se ele conseguir 5% já para todos, já é um passozinho bastante. Nos 4 anos dele, se ele conseguir 10%, são 40%. Então, já é um passo para que esses funcionários que ganham acima do salário mínimo não fica achatado conforme teve esse achatamento. Obrigado, senhor presidente.
Eu te agradeço, Sérgio. Obrigado pela participação. Essa é o que nós realmente estamos propondo. Inclusive, propomos isso através do ofício que o Mauro leu aqui. O vereador Arius pediu a palavra.
Senhor presidente, como já foi dito no outro debate, não tem ninguém contra o projeto. Votando todo mundo a favor. Contra a urgência também, ficou claro que não tem, mas há uma necessidade. Portanto, na conversa com a secretária, até me falou da dificuldade do médico, da gestante, que não tem. E quando falo desse salário, ainda piora mais, para poder contratar. Mas fico pensativo com a situação, porque a vontade era de votar e resolver a situação. Mas também penso que por que não incluir os 20% aí, que seria tão pouco para a gente poder estar acertando a situação. Todo mundo concordou com as demais situações. Eu quero dizer para todos, que não vou de jeito nenhum ser contra o projeto, de maneira nenhuma. Mas se todo o plenário estiver de acordo com o prazo, eu estarei também apoiando essa ideia. E quem sabe aí com mais. A nossa reunião é dia 15, não é isso? Dia 14, né? Quem sabe nesse período aí possa haver mais conversa, mais diálogo aí. E e tentar chegar num consenso que atende bem a todos, né? Mas respeito a opinião de cada um dos companheiros aí. Muito obrigado.
Arius, muito obrigado. É exatamente isso. É exatamente isso. Na linha do Célio, mais algum? Nós vamos virar a chave agora. Porque aqui não tem debate contra. Tem debate pró ao projeto. Só que favorável ao projeto. A questão está na redação do projeto. E ela é crucial. Porque eu me proponho a votar gratificação. Mas aí se ele não alterar, eu proponho uma emenda, já foi até conversado isso com o Batista, nós estendemos a gratificação aos demais servidores. Entendeu? Porque, por questão de justiça, eu ia apenas acrescentar um artigo que todos os símbolos de vencimento fazem jus à gratificação de 20%. Ou eu corrijo isso, ou eu vou colocar uma emenda, inclusive revertendo as alterações que declinou símbolo de vencimento de funcionário, por exemplo, de enfermeiro e odontólogo. Não vamos aceitar. Eu vou passar a palavra agora ao bloco de pessoas que estão contestando aí, como eu, a redação do projeto. Os vereadores que quiserem manifestar a respeito dessa redação, né, para ver se a gente mantém esse prazo para pedir essas alterações do executivo, que se manifestem, por favor, os vereadores. Mas não, né? Não. Então, eu vou começar aqui a palavra pelo... Eu vou passar a palavra para o meu colega aqui, ó, vereador Mauro Florentino, para fazer a participação dele aqui.
Observando aqui o ofício e analisando que nós vamos ter uma próxima reunião no dia 14, eu pediria aos nossos colegas que a gente votasse por um prazo. Vamos, quem sabe, a gente entrar em acordo com o chefe do executivo, estender, fazer esse pedido para ele, para a gente olhar com carinho esse pessoal da saúde. Igual estou vendo aqui, o Juninho, que no seu ofício, que ele recomendou que o percentual de 20% fosse embutido no salário. Por exemplo, se fosse 8 mil, fosse para 9.600, mais 1.600. Ele está falando que 20%, que se o camarada faltar, ele vai descontar dele. Quer dizer, a gente faltando hoje de serviço, a gente tem um dia de falta aqui, ele vai cortar a gratificação dele, não é isso que está explicando aí? Então vamos analisar bem esse projeto, porque depois que é aprovado, aí sim, já foi aprovado, acabou. Eu, na minha opinião, é o seguinte, vamos analisar isso com calma, vamos conversar com o Ari, quem sabe ele vai dar essa alternativa para nós, e a gente vai recuperar isso, vai aprovar isso com unanimidade na próxima reunião. É isso que eu tenho a falar.
Também, Célio, bem lembrado desse ponto. Ô Mauro, bem lembrado aqui desse ponto e eu não tinha me atinado. Com a palavra, o vereador Rafael Moura.
Senhor presidente, como a gente já tinha conversado, eu também fui lá na secretária, conversei com ela. Ela explicou também a situação, como ela falou para o senhor. Eu queria expor aqui a minha posição no seguinte: acompanho o senhor no prazo. Eu acho que esse projeto tem que ser um projeto para votar com consciência, porque o projeto aqui está beneficiando só uma classe e os demais funcionários. Então, são vários fatores. Esses 20% de gratificação, então, ele tinha que estender a todos os servidores. Então, senhor presidente, eu queria sugerir ao senhor que o senhor, às vezes, convocasse uma reunião até extraordinária para a gente tratar só desse assunto. Convocar o prefeito, o assessor dele, que ele que é o autor desse projeto, e ele também está aqui, já deixou bem claro que não quer nem emenda. Eu acho essa situação ruim. E convocar todos os funcionários. Eu aqui estou vendo aqui, né, só um funcionário. Dois, né? Por causa do Leandro também, né? A ODI também. Então são quatro funcionários que estão aqui presentes. Eu acho que tantos funcionários da prefeitura, todos também, eu acho que tinham interesse nesse projeto. Então eu vou estender um convite a todos para falar o que se trata e para ver se a gente consegue entrar num entendimento que favorece a todo mundo, a todos os funcionários. Já falei, já tinha falado na reunião passada, não sou contra o projeto. O Célio falou muito bem, aumento de salário para qualquer servidor, eu acho o vereador que vota contra uma situação dessa é porque não tem compaixão de nada. Votar contra um funcionário que presta serviço à população, ele tem que ser valorizado sim, muito justo. Então, mas nós também temos que pensar nos outros também que não estão sendo valorizados. Então essa é a minha posição, eu voto no prazo para manter e a gente entrar no consentimento que para votar esse projeto e votar consciente. Muito obrigado, senhor presidente.
O secretário aqui, o Mauro, tá tomando nota, né, solicitação aqui para chamar o executivo para participar dessa reunião conosco aqui, e os servidores, secretariados, até dos outros setores também, importante. Vamos sim, se ficar concedido o prazo aqui, a gente convida para vir de forma bem pacífica, que isso fica bem esclarecido, que nós viramos uma página aqui na Câmara de Grissema. O intuito é somar, nós não queremos expor ninguém a situação constrangedora de forma alguma. Tá? Vou passar a palavra. Quem que foi o outro que sou? João Batista, né? Vou passar para o João Batista.
Senhores vereadores, eu acho que está faltando mais um pouco de diálogo entre nós, vereadores, e mais da parte do executivo. Porque, em política, nós temos que conversar muito. É conversando muito é que chega, talvez, aonde precisa chegar. E fica... O prefeito manda um ofício dizendo que não abre mão, que tal, que não aceita emenda, que tal. Eu acho que isso é errado. Eu acho que nós temos que conversar. Às vezes, quem sabe, ele não poderia dar 20% a todos os funcionários. Às vezes, dava mais um pouco para os demais. Eu acho que o justo seria tudo igual. Mas, não havendo como, se a possibilidade de caixa... Talvez no momento não está resolvendo. E se ele propusesse pelo menos 10% os demais funcionários, eu estou de acordo com vocês também. Acho que nós precisamos conversar. Ele não pode ficar assim, apeitar nós com o projeto aqui, não. Nós estamos aqui para beneficiar o município e, em especial, aos nossos funcionários. Nós não podemos ser apeitados aqui pelo executivo, não. Cada um tem que respeitar o seu direito, ter todo o seu direito respeitado. Eu acho que nós precisamos conversar mais e que ele, se não quiser vir aqui, manda uma pessoa da confiança dele, de responsabilidade, para conversar com nós. E eu não fujo de conversa. Falou que é para o bem do município, para beneficiar o funcionário, a coletividade. Eu estou para conversar com quem de direito for. Por isso, eu peço a ele, a vocês, principalmente, que são da base do governo, que procure ele, vê se entra num acordo, ele mandar alguma coisa para os demais funcionários, porque também, nós vamos votar um projeto seco para aumentar para 6 pessoas e deixar os demais sem nenhum aumento? Eu não faço, não. Eu estou aqui para ser totalmente a favor do projeto. Mas eu quero alguma coisa para os demais funcionários. Se não, eu acho que o justo seria igual. Se não tiver jeito, vamos negociar uma porcentagem aí para os demais funcionários da saúde. É o que eu tinha a dizer. Peço desculpa aos funcionários por esse transtorno que eles estão causando e a toda a nossa comunidade de Grissema. Meu muito obrigado.
Obrigado, Batista, está reforçando o nosso pedido. Ficou por fim o vereador... O vereador Leandro ficou por fim para debater. A palavra, vereador Leandro.
Novamente, boa noite a todos. Então, esse projeto, eu tive a oportunidade essa semana de ir à prefeitura e ao gabinete do prefeito. Então, eu sentei, conversei junto com o prefeito Ari e seu assessor jurídico, doutor Didi, e expliquei também, expus para ele a situação no qual esse projeto teve muitas ênfases do lado de fora de algumas pessoas. Vocês vão voltar para o médico e vai deixar todo mundo sem aumento? Só quem recebe mais tem direito, os demais não? Vocês estão ficando doidos de voltar para não ter médico na cidade? Por isso, não, está tendo entendimento errado. Eu acho que a Câmara está agindo coerente, a Câmara está agindo ágil, de acordo com o comum de todos. A Câmara simplesmente pediu para que fosse feita uma releitura do projeto, onde esse projeto estava beneficiando apenas 2 categorias e 38 categorias não foram sequer lembradas ou mencionadas no projeto. A questão do médico, quem sou eu para julgar o salário de um profissional? Eu entendo que todos os profissionais estão com salário defasado, todos, praticamente 8 anos. Eu me incluo, mas aqui eu me incluo na parte do legislativo, eu não estou aqui como funcionário, estou aqui como representante do povo. Eu acho que o representante do povo tem que falar em comum com todos. A questão do médico, o presidente foi muito sábio na palavra quando eu falei que o médico poderia ganhar até 20, o presidente falou uma coisa bonita, ele tem que ganhar um salário justo, com certeza, tem que ser justo. Eu acho que o projeto ainda veio pouco, R$ 6.600 não paga nem a mensalidade do curso de medicina, é pouco. Você olhar em todas as regiões aqui recebe 8, 10, 12 mil reais. Inclusive tem um médico aqui do governo federal, é 10 mil reais. Qualquer lugar que você for recebe este valor. Nós não estamos aqui julgando o valor do salário do médico, todos estamos de acordo com e apoiamos essa classe. Só a gente já fica um pouco indignado, principalmente se eu voltar atrás aqui, o Leandro profissional, claro que eu fico indignado em saber que de 38 categorias, de um setor onde trabalha 77 pessoas, só 7 são beneficiados. O que eu acho mais estranho nesse projeto ainda é a questão de desqualificar profissional de uma mesma profissão. Onde existem 7 profissionais enfermeiros de cargos superiores. Veio aqui um projeto apontando simplesmente para um. Eu acho que todos deveriam receber o mesmo valor. Isso é a questão de tempos. E quando a gente, às vezes a gente somos apontados na rua, mas vocês estão reivindicando agora? Não. Todos os vereadores que passaram aqui os 4 anos, o que a gente mais pediu a gestão passada foi a questão de regularização do Simples e vencimento. Quando entra uma nova gestão, o que é bom a gente continua cobrando. E a gente pensa na mudança, a gente quer o melhor. Não é porque entrou o prefeito B que eu vou deixar de estar pedindo. O tempo que eu tiver nessa casa, eu vou estar pedindo, correndo atrás. Apesar de eu ficar, muitas das vezes, indignado que a indicação é uma coisa bonita, que lê aqui, do regimento, do artigo tal, manda para a prefeitura, não sei para onde que vai o papel, não sei o que vai ser feito. Mas eu sempre estarei cobrando, vou tratando atrás do que pode ser feito. E com relação ao médico, eu entendo o lado do servidor que fica chateado pelo fato deles não ter aumento, mas também entendo o lado da população. Nós estamos com menos 3 médicos no município hoje. Inclusive, essa semana diminuiu mais um médico. Mas eu entendo também que esse projeto, por mais que a gente pediu, eu me prontifiquei, assim como acho que a maioria dos vereadores foram atrás da secretária de saúde, que por sinal, uma excelente profissional, uma excelente escolha da atual gestão. A gente mostrou o ponto aonde estava o problema. A gente simplesmente está pedindo um salário fixo, para não ter, porque dá muita margem de erro. Poxa, de 40 categorias, 2 Não, uma tem direito ao aumento e uma ainda tem direito à gratificação e os demais. Se o prefeito quer pegar a Secretaria de Saúde, pega a Secretaria de Saúde, é simples, 20% é insalubridade, que quase 40% dos funcionários da saúde recebe. Não sei porque uns não. Tem questão, acho que a questão do motorista e o pessoal da parte da dengue, pessoal, agente epidemiológico, eles recebem insalubridade. A parte da enfermagem não recebe, a parte médica também não recebe. Então, eu sou a favor, concordo com relação ao tempo. Eu acho mais que viável ser repensado, deixar de lado essa política suja que vira em torno do município, porque em momento algum, Câmara a favor ou contra, está contra a administração. A Câmara simplesmente está tentando ser justa. Esse ponto que eu tenho debatido muito, ela está querendo ser justa para beneficiar e ajudar a todos, no comum, bem comum de todos. E essa questão de 46% é um impacto, como diz, estava no gabinete, foi falado para mim o seguinte, que foi feito um orçamento, foi visto como vai ficar o impacto orçamentário. Tudo bem, a gente entende, a gente compreende, a gente também aplausiva a questão do atual prefeito, com 3 meses, a entrada é 5%. Aí muitos enchem, deu para todos. Até onde eu sei, o projeto 5% não incluiu o auxiliar de serviços gerais, que não faz dele pior ou melhor do que ninguém. Eu acho injusto também, porque auxiliar de serviços gerais tem que ganhar um salário mínimo, mas me enquadro na minha profissão também de técnico de enfermagem, onde tem que estudar 2 anos, onde arrisca a vida da pessoa na mão do profissional, e o profissional também se arrisca, que ganha salário mínimo. Mas eu queria pedir ao prefeito, se ele puder, que ele venha nessa casa. Eu acredito que todos os vereadores aqui estão de braços abertos para acolher, tentar de uma melhor forma possível. Eu não estou aqui falando do médico A ou médico B, não. Eu sei da necessidade do município, a carência de médico. Quantas vezes eu pedi médico? Por mim tinha médico no posto de saúde 24 horas. É benéfico a cidade. Porque o Iricema, no posto de saúde, para mim, é posto de saúde de comunidade. O posto de saúde da Taboa funciona como uma policlínica. O acolhimento ali é da melhor forma possível. Só que médico de 7 da manhã às 7 da noite não atende a necessidade. Atende uma demanda boa, mas a pessoa não tem hora para passar mal. A gente está dando continuidade. Eu, como profissional da prefeitura, do posto de saúde, estando aqui nessa casa, o que eu puder fazer para andar de mãos dadas, ajudar a atual administração, atual secretário de saúde, que é Renato, que de forma especial, uma pessoa que eu amo muito, admiro e respeito, tem todo o meu carinho, o que eu puder fazer com relação a ajudar, eu vamos ajudar. Eu só queria que as pessoas pudessem tirar essa margem de achar que a Câmara está contra a contratação de médico no município. Quem dera se viesse um projeto aqui para contratar 100 médicos, ficar um em cada rua. A gente poderia fazer isso se pudesse. A gente está tentando fazer a parte igualitária, um bem comum a todos. Mas não vou me prolongar, não. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Obrigado, Leandro. Acrescentou muito. O vereador Josimar se manifestou?
Não. Ficou o André também não, né?
Então, estou encerrando aqui o debate, o projeto. O Mauro, que é papel de secretário mesmo, fez as anotações aqui, de algumas sugestões que foram passadas aqui pelos vereadores. Reunião extraordinária, a gente pode decidir se fazem extraordinária só para esse assunto ou nós julgamos do dia 14. Convidamos o executivo, mais o parte jurídica, mais o secretariado, os médicos se quiserem vir, os servidores. Está aqui também, se achar necessário, a gente convida. Presença do assessor jurídico é importante para falar do projeto, explicar servidores. A proposta do Leandro de transformar essa gratificação, então, em uma questão da insalubridade para os servidores lá da saúde, também é uma questão bem interessante, Leandro. Pode ser uma, uma proposta, né? E esse aqui foi a questão dos salários defasados foi lembrado pelo vereador Célio, e aí o Célio traz a notícia que está sendo estudado a possibilidade de dar mais 5%, que seria 10, né, nesse ano. Fez uma projeção de mais 10 por ano. Seria bom demais, que nós vamos tirar o chapéu para isso aí. E, por fim, é isso mesmo, né? É a questão, e é uma questão bem lembrada aqui do João Batista, e eu apoio o que ele fala, que foi a questão do rebaixamento de nível de duas categorias. Então, assim, que isso seja também consertado. A gente não pode permitir que isso aconteça aqui na Câmara. Pode-se dizer que neste momento não sofreu prejuízo financeiro, neste momento, mas adiante isso vai causar. Com certeza vai causar prejuízo financeiro. Então, ou promove, ou então mantém. Né? Então, eu estou com o Batista nisso aí, ele tá coberto de razão, não tem como questionar isso. Servidor, você não rebaixa. Ou mantém de que estamos, ou melhora. Está corretíssimo, Batista. Então, nós ficamos aí com esses assuntos. Eu que propus o prazo, porque estou evitando de colocar uma emenda. Porque o que está acontecendo com a emenda? Nós já colocamos propostas de emenda aqui, foi vetada pelo prefeito. O veto veio para nós aqui apreciar e votar. O que acontece? Nós temos que manter o veto, né, com a justificativa dele, ou derrubar o veto, forçá-lo a sancionar a lei. O que aconteceu? O veto foi derrubado. Então, nós informamos com ele, prefeito, o veto da emenda que o senhor fez aqui foi derrubado. Então, o senhor sanciona a emenda. Aí, o que ele mandou? Não se manifestou. Aí, o que diz a lei? Não manifestando o executivo, tem o prazo lá, se não me engano, são 10 dias. Não se manifestando, incumbe ao presidente da Câmara promulgar. É assim. Então, o que eu recebi? O que nós propomos de lei? Nós estamos votando aqui hoje um reajuste de classe de servidor público. E todos nós aqui não estamos contra e nem fazendo política contra. Bem lembrado, Leandro. Tanto prova é que nós estamos ajudando a administração. Estamos ofertando recurso com um deputado que é da base aliada nossa. Ou seja, se isso não for visto como uma colaboração da administração, o que podemos dizer sobre isso? Olha o esforço que um deputado que hoje é oposição politicamente, né? Mas mesmo assim está superando esses obstáculos, não está fazendo questão disso, vem ofertar recurso. Ora, então não há que se dizer que tem vereador aqui barrigando ou segurando votar ou prejudicando os trabalhos da administração, não. E, por favor, não é descabível esse tipo de argumento. Não acrescenta aqui na Câmara. É o contrário. Mas o que ele fez? Com o reajuste que nós propomos, que foi o mesmo dele, lá ele fez a lei para dar um reajuste de 5%, bem lembrado pelo Célio, eu também propus para os servidores da casa. Ele negou. Talvez não é nem notícia para vocês. O vereador Biscoito votou, perdão, o vereador Josimar votou contra o projeto do reajuste do servidor da casa. Talvez não seja notícia para os demais, o prefeito se recusou a sancionar a lei do reajuste dos servidores. Coisa que na reunião anterior nós tínhamos acabado de aprovar o reajuste do funcionalismo público. Qual é o critério que ele está usando quanto a nós? Porque nós estamos estendendo as mãos. Nós falamos de recurso, de grande monta, recurso alto, 800 metros de asfaltamento não é um pequeno recurso, não. É um grande recurso. Nós estamos estendendo as mãos. Mas o que nós estamos recebendo de lá? As emendas que nós propomos aqui foi aprovada. Aprovada. Ele simplesmente se recusou de sancionar a emenda. Vetou. Ele vetou. Mandou o veto para cá. Razões do veto. Nós derrubamos o veto. E ele fez o quê? Não vou aceitar. É lei. É lei. Mas a lei fala que se ele não aceitar o que a Câmara está decidindo, cabe ao presidente, então, fazê-lo. Aí eu tive que fazer o papel do prefeito, sancionar a lei. Indignado, eu fui lá e sancionei a lei. Mas me entristeceu muito, porque a lei que eu promulguei, ele entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade na justiça contra a Câmara Municipal. Então eu fico triste, porque isso não chega nos ouvidos do público. Agora, a Câmara hoje não briga, a Câmara hoje não levanta a voz, está fazendo um trabalho inteligente e solidário. Pode alguém não estar enxergando isso, mas é solidário. Agora, o que nós estamos recebendo de lá para cá? O que custa corrigir o projeto? Não, não corrigimos e não aceitamos emenda. É por isso que eu não quero propor emenda. Eu falei para o Batista, hoje de manhã. Falei, Batista, não gostaria de fazer emenda. Por quê? Porque no final de tudo vai sobrar para mim promulgar a emenda. E ele vai entrar na justiça contra mim. Eu estou tomando processo. Ele está processando. Ou nós vestimos camisa do município, ou vestimos camisa da Câmara, ou então vamos nos acovardar. Porque eu não vou fazer isso, não. Eu tô julgando limpo e estou fazendo um trabalho transparente. Não quero ter problema que Grissema teve. Não quero que seja manchete de jornal o que Grissema passou. Pouco tempo. Eu quero fazer um trabalho transparente, porque meu tempo aqui é curto. Eu não quero deixar problema para ninguém que vai me suceder. Então eu gostaria de deixar esse alerta. Eu vou entrar no período do prazo, que foi o que eu pedi, que, ao meu ver, é a atitude de bom senso. E está faltando consenso. Então, vou ouvir vereador por vereador sobre o prazo. Se decidir que votar hoje, aí nós vamos ter que votar hoje. Se decidir pelo prazo, que eles peguem essa reunião, ouçam, vejam ela, gravem ela. Se for o caso, a gente grava o DVD para ele poder assistir. Mas a gente está falando a mesma língua. Está todo mundo apoiando a iniciativa. Não tem ninguém contra. Mas que melhore a redação, porque do jeito que fez essa redação é injusta com os demais servidores. E eu não vou votar por injustiça, eu não voto, igual o Batista falou. Para se fazer uma injustiça com um servidor, eu vou ser contra. Já deixando até claro, estou até antecipando o voto. Se for fazer injustiça com uma classe de servidor que seja, eu vou votar contra. Seja qual ela for. Seja de um funcionário, seja de 40 funcionários. Seja qual seja essa classe. Eu vou votar com justiça. Tá? Eu vou começar a deliberar sobre o prazo. Vou começar aqui, vou pedir o câmera já para julgar. Deliberar sobre o prazo com o vereador Josimar.
É, vota hoje.
É, vereador Rafael.
Prazo.
Vereador Leandro.
Senhor presidente, mais uma vez, eu sou a favor do prazo, assim como relator dessa casa, no momento da ausência do vereador José Adilson. Eu, falando por mim, Leandro, assim como eu pedi o prazo da última reunião, e novamente estou pedindo o prazo por uma questão de respeito, uma questão de união. E com relação à palavra do vereador Rafael, ele pediu que marcássemos uma reunião extraordinária. Eu não vejo nem questão de reunião extraordinária. Eu vejo que o entendimento está claro aqui para os vereadores, o entendimento para a pessoa que quer entender está claro. E esse entendimento também, com certeza, já deve ter dado uma clareada maior na cabeça de quem possa, não sei, não quer dar o braço a torcer, porque é uma questão tão mínima, já achou o problema, já foi detectado. Porque se chegar amanhã aqui na Câmara, empresta o projeto, eu vou redigir o projeto, vou refazer, o problema está nos 20%, para contratar mais 2, 3 médicos para atender a demanda, nós vamos tirar esses 20%, vamos jogar o salário para 20, para 30, para 40 mil, ou o que seja. Faça isso, amanhã mesmo a gente marca outra reunião, o vereador não tem que ficar fora da Câmara não, o vereador tem que estar atuando aqui dentro, independente do horário, que o prefeito chegue amanhã, que o assessor dele pega esse projeto amanhã às 7 horas, 8 horas, entregue aqui na Câmara, que marque uma reunião às 8, tenho certeza, eu me disponibilizo, venho aqui, me ausento de onde eu estiver, venho aqui e voto a favor. Já tenho problema, não tenho por que ficar fazendo essa dança de uma coisa tão mínima, querer fazer um alarme e usar da demagogia suja da política. Sou a favor do prazo, como pedido da última reunião. Obrigado.
Vereador Mauro.
Questão de justiça, ô presidente. E eu acho que a gente deveria conversar muito, entrar aí na paz, conversar com o prefeito. Rafael falou sobre reunião extraordinária. Não precisa disso, não. A gente vai ter uma reunião dia 14. Já está próximo. A gente vai ter um prazo bom para ver isso. Eu sei que esse projeto aí são profissionais. A gente não está votando nada contra aqui. Profissional igual o Dr. Cláudio, né? A gente está aqui tentando olhar as outras classes também. Eu voto por eles, brigo por eles e por questão de justiça, peço prazo.
Obrigado, Mauro. Só lembrar, o Rafael não pediu uma reunião extraordinária, não. Ele falou que se proponha a participar até de reunião extraordinária, se for o caso, né? Então, ele não é proposta de reunião extraordinária, não. Ele se propôs a vir em reunião extraordinária para votar esse projeto, né, Rafael? Obrigado. Vereador João Batista.
Eu também sou a favor do prazo, porque o prazo é um prazo para as pessoas refletir melhor. Às vezes, depois que colocar a cabeça no travesseiro, ver que, de fato, a coisa não é assim, e resolva negociar, porque tudo tem que ser negociado. Principalmente, a classe política tem que negociar. E se não negociar, não funciona. Então, eu sou a favor do prazo, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Batista. Com a palavra, vereador Arilson.
É prazo também.
Obrigado. Com a palavra, o vereador André.
Voto hoje.
Com a palavra, o vereador Célio.
Senhor presidente, eu fico, sim, preocupado, entendo a posição dos meus colegas e todos vocês. Mas fico preocupado também, conforme o vereador Leandro disse, que até saiu um médico, eu não sei que não tem ido no posto de saúde esses dias. Mas se no presente momento o prefeito não tiver condição de conceder esse aumento aos outros funcionários, e se por acaso sair mais médico com esse salário, não conseguir contratação de médico, que foi o que a Renata falou comigo, que não está conseguindo, eu acho que a situação também vai ficar muito complicada. Porque sem os médicos é impossível um posto funcionar. Todos os funcionários do posto, todos, são todos importantes. Mas você chega num posto de saúde hoje, tem uma fila de 10 pessoas, 15, para consultar com o médico. Então, todos são importantes, mas sem o médico não funciona. A minha posição, eu estou defendendo o projeto desde o dia que ele chegou nessa casa, eu sou contra o prazo, eu sou a favor que vote hoje.
Obrigado, Célio. Em tempo que pelo Leandro, vou pedir que seja breve, Leandro.
Novamente, bem lembrada a questão do vereador Célio, quando eu disse que saiu um médico, está faltando 3. Mas aí cabe ter o bom senso também de leitura. Porque se já foi detectado por unanimidade nessa casa o defeito, o problema, esse projeto voltou para lá, nada foi feito, o problema já não passa a ser do legislativo, não. O problema passa a ser do executivo. A culpa não vai ser de vereador, porque poderia estar hoje o projeto tirado os 20%, ser aprovado por unanimidade, amanhã mesmo já ter contratado 3 ou 4 médicos no posto. Quero deixar bem claro isso, não é vereador que está vetando ou atrasando o atendimento médico no posto, não. Muito obrigado.
Exatamente, eu ia falar isso, Leandro. Então você antecipou, porque não é a Câmara que está interrompendo o trabalho de médico, não. Até porque nós estamos tentando regularizar uma situação. No mês passado foi assim, no mês atrasado foi assim, no início do mês foi assim. E nós vamos ter que colocar uma situação para melhorar as classes deles, como também a dos outros. Prazo, então, deferido aqui, deliberado e deferido por 6-3, o projeto é retirado da pauta. Eu vou promover, junto com a Secretaria da Câmara, todos os convites que foram aqui anotados pelo secretário da mesa. Vamos aqui pedir a colaboração da Prefeitura, que venha pessoas que estão por dentro disso, discutir sobre isso, porque a gente pode chegar num acordo e resolver isso de por vez. A reunião que o Rafael se propôs até antecipar para fazer em extraordinária, fica que vai ser no dia 14 mesmo, não há essa necessidade. Vai ser dia 14, na reunião ordinária normal, e nós vamos convidar os funcionalismo público para participar. Vou mandar um convite a cada um, individual, para ele vir participar e ter conhecimento do que está se passando por aqui. Eu vou pedir prefeito, secretário, a classe que está sendo favorecida, a classe que está sendo prejudicada, que venha aqui também se manifestar, porque é a forma da gente ouvi-los. E nós aqui somos representantes, só isso. Então, está retirada a pauta. Momento que encerra a pauta de votação, eu vou entrar no pequeno expediente. Fica bem atento aí na redação da ata sobre esta decisão. Vou abrir um pequeno expediente com assuntos importantes. Tá, Célio? É bom prestar atenção, porque há pedidos aqui que vereadores da base aliada têm mais condições e facilidade de atendimento. O primeiro deles, e o tema vai ser livre, tá, gente? O tema do pequeno expediente é livre. Eu anotei alguns aqui, se depois alguém quiser trazer, eu vou aqui falar. Primeiro tema, eu vou repassar esse pedido aos vereadores da base aliada do governo. Os alunos da escola do Vilas Boas, uma classe que inclusive tem muito aluno carente, pediu que fosse disponibilizado pela prefeitura um ônibus para que eles pudessem participar de uma feira de ciência e cultura no município de Visconde do Rio Branco. Eu não posso dizer que foi negado, mas está tendo um entrave com relação à data,
com relação à possibilidade de levar. Então, eu queria pedir aos vereadores da base, aí, eu acho que é um compromisso que pode ser assumido. Eu vou direcionar o vereador Célio. É um compromisso que pode ser assumido, porque são 25 crianças que não têm condições de participar e os professores e os pais de alunos, de alguns alunos, estiveram aqui na Câmara e pediram que os vereadores se mobilizassem para isso. Pediram até que pudesse ajudar a pagar. Eu acho que não é uma questão disso, não. O município aí tem muito trânsito. Tem muito ônibus, pode aí conseguir um transporte para levar. Isso pode ser assumido, Célio, para trazer essa resposta para nós? O evento lá da Feira Cultural, é aluno pequeno, é dia 6 do mês agora. Dia 6, quarta-feira. Porque tem alguns que não tem condição nenhuma de... Arrumar um ônibus, um micro-ônibus, levar 25 alunos na Feira Cultural de Ciências que vai ser promovida lá em Rio Branco. São professores e pais desses alunos lá de Vilas Boas que estão pedindo. É coisa fácil, né?
Sim. Presidente, eu fico incumbido de procurar amanhã o secretário de Educação. E se tiver dentro da legalidade, eu acho que consegue sim. Eu procuro ele amanhã.
Isso, eu te agradeço, Célio. Inclusive, há poucos dias levou. Sabe, aí tem mais uma turma que queria participar. A questão é de horário de ônibus, está tendo esse entrave. E aí eles pediram para resolver. Uma outra coisa que eu não poderia esquecer, então eu quero fazer um agradecimento aqui, foi pela primeira vez. A Rádio Colina FM, por ter anunciado a nossa reunião. Ela fez diversas inserções aí de divulgação da reunião da Câmara. Então, quero aqui agradecer ao Ronildo, ao Daí, a todo o pessoal que trabalhou nisso aí lá por nós, fez uma divulgação. Eu gostaria muito que a rádio voltasse a participar conosco. Acho que isso pode ser tema de conversa mais futuramente. Mas, de antemão, já estou agradecendo, quero que conste em ata, que pela primeira vez a rádio atendeu o nosso pedido e fez a divulgação por 2 dias, ontem e hoje. Ela divulgou. Foram 28 inserções, 28. Então, estou agradecendo, tá? Deixar esse registro aí e falar que as portas estão abertas e que o município precisa. O vereador Célio registrou isso na última reunião. A Câmara precisa, a população precisa dessa abrangência que a rádio possui. Hoje nós temos problema com a internet, poucos estão acessando. Outro aqui. Quero constar na ata também, não pode ficar sem constar. Hoje é 31 de agosto, data que vence o prazo para o município entregar a PPA e a LOA à Câmara Municipal, e não foi feito. Então, quero registrar que até a data de hoje, que seria o último dia, o plano plurianual não foi apresentado e... seja bem-vindo. E a lei orçamentária anual também não nos foi encaminhada. A data limite seria hoje, mas isso pode acontecer, né? A gente está aguardando aí, mas eu não posso deixar de fazer esse registro. Tá? É importante deixar registrado isso em ata, que até a data de agora não foi protocolizado o documento PPA e o documento LOA, a Secretaria da Câmara Municipal, e a data se finda hoje. Outra coisa que eu gostaria de dizer aqui, e vou depois repassar tem dois assuntos agora. É um programa que nós vamos iniciar para todos os vereadores,
autoridades municipais, equipe de governo lá da prefeitura. Nós vamos estrear um programa bem bacana, Câmara em Ação. E esse programa ele vai ser um programa de uma série, na verdade. Vai ser feito um rodízio entre vereadores, equipe de governo, de entrevistas, tá? E de autoridades também que representam o povo de Griceno. Então, vai ser um trabalho bem legal. São entrevistas aí que vai girar em torno de 15 minutos, né, para não ser cansativo. E também a gente está mostrando mais um pouco do trabalho de cada um, do que cada um tem feito, a população. Esse trabalho vai ser disponibilizado aí no site da Câmara, que tem recebido muitas visitas e sugestões. Uma delas foi essa: nós vamos abraçar a causa, vai ser muito interessante. E vamos estender aos suplentes também, que é importante a participação deles para todos conhecerem. E por fim, antes de passar a palavra aqui, tá igual os avisos finais, né, lá na missa. Eu queria convidar todos para uma feijoada que vai ser feita lá na barraquinha do pai, lá na saída lá, beneficente, que é o caso do Delay. Todo mundo conhece o Delay lá do Inácio, que está precisando angariar fundos para fazer a cirurgia. Ele acidentou e quebrou os ossos da face, múltiplas fraturas, né? Então, é uma cirurgia cara. Acho que já foi promovida aí uma feijoada para ajudar ele, né? E amanhã, lá em cima da barraquinha lá do pai, lá vai fazer mais uma. Vai ser à noite. É à noite, né? Umas 7, 8 horas de janta. E aí, todo mundo puder ir lá comprar um pratinho. Se não for também, compra sem ir, que é para ajudar, né? Mas estou convidando aí todo mundo para passar lá, que a família dele é que está fazendo, o pai está cedendo só o espaço. E aí eles vão fazer lá, vender o pratinho. Mesmo que não for, compra para ajudar, para ele livrar dessa questão problemática aí que se envolveu no acidente. Eu encerrei com isso aqui, todos os assuntos que eu tinha. Quero agradecer aqui a presença, o pastor Francisco, grande amigo nosso aqui. Vou te convidar, se o senhor puder tomar o assento aqui ao lado do Mauro. Há uma razão por isso, gostaria que o senhor viesse. E vou passar a palavra para os vereadores que quiserem. Ah, tá. Tem um assunto aqui, até o vereador Mauro falou comigo que era desnecessário para citar um exemplo do... Fica à vontade. Obrigado pela presença. Que é uma ocorrência que aconteceu. Hoje, né, tivemos a reunião e tivemos um óbito no município. Foi solicitado que se velasse na Câmara e foi permitido, não foi negado. Mas a família preferiu velar lá em cima, porque eles também não sabiam de horário, estavam com dificuldade, e eu precisava mais ou menos de uma resposta, porque dependendo de horário, teríamos até que cancelar essa reunião. Então, era essa questão, não há debate sobre esse assunto, não. Eu, com isso aqui, eu encerro todo o pequeno expediente. Todo mundo aí gravou. O Célio é o principal, Célio. Tem que arrumar um ônibus para levar as crianças da Rio Branco. E os demais aí comprar pratinho de comida lá, ajudar o Delay. Algum vereador quer falar do pequeno expediente? Tem algum assunto para trazer? É o vereador Leandro. Aproveitando aí. Ó.
Novamente, boa noite a todos. Eu quero me direcionar a quatro colegas de trabalho. Uma se aposentou esse ano pelo Estado, três estão afastados para aposentar ano que vem. Quem afasta amanhã para se aposentar ano que vem? A Marli de Oliveira Machado, técnica de enfermagem. Vera Lúcia dos Santos conseguiu aposentar esse ano pelo Estado.
A Beth eu já falei ano passado. A Lúcia também está afastando para aposentar ano que vem. Lúcia Maria Lourenço. E a Mara Lúcia de Almeida Toledo, que é a Mara, mãe da atual secretária de saúde, que também se afastou para aposentar ano que vem pelo Estado. Então, vou ler simplesmente uma mensagem a essas pessoas que a vida inteira se dedicaram a nós, a vida inteira, quem nunca passou na mão de um enfermeiro? Tanto se fala de médico, tanto se fala de carro, tanto se fala de socorro, de dor, de sofrimento. Quem nunca passou por um profissional de enfermagem para limpar uma ferida, aplicar uma injeção, aliviar uma dor, trocar uma fralda, tirar, amenizar, acolher, abraçar? Quem nunca teve uma enfermeira que aplicasse uma vacina para prevenir inúmeras doenças que daí 2, 3, 4 anos poderia vir a óbito? Quem nunca teve um anjo da guarda chamado enfermagem? Enfermagem é a arte de cuidar incondicionalmente. É cuidar de alguém que você nunca viu na vida, mas mesmo assim ajudar e fazer o melhor por ela. Isso se faz por e com amor, pois cuidar vai muito além da profissão. Tem que amar. A Marli, a Vera, a Lúcia e a Mara, meus sinceros agradecimentos e muito obrigado por vocês existirem e fazerem parte da saúde de nossa cidade. Muito obrigado.
Mas não, Leandro, nem precisa, né? Parabéns, obrigado pela notícia. Vou passar aqui a palavra para o vereador Mauro e vamos fazer um encerramento depois diferente. Hoje não vai ter o Batista, não. Vamos lá, Mauro.
Quero registrar aqui os companheiros aqui. É nosso amigo Ciganin. Ele chegou aqui antes da gente começar a reunião com uma listinha contendo ali os pedidos ali para um saco de cimento. Ele parece que está construindo uma vara de ferro. Até dei 10 reais. Ele falou assim, pega amanhã um saco de cimento comigo lá na rua. É um gesto dele, é uma simplicidade dele. Ele guardou a reunião, sabia o que está acontecendo aqui, esperançoso nós dar uma oferta, tá certo? Então eu pediria para vocês, vamos dar uma ofertinha para o nosso amigo ali, para ele construir o barraquinho dele. Isso faz justo também. Valeu?
Isso, Mauro. E nós aqui já colaboramos também. Rafael já sabe disso aí. É importante mesmo. Eu vou encaminhar agora para o término da reunião, fazer um agradecimento aqui ao pastor Francio. Há pouco, eu acho que o senhor deve ter ouvido, eu fiz um agradecimento à rádio também. Nós tivemos umas inserções de propaganda da Câmara. E vou tentar dialogar nesse sentido para a gente ter uma participação lá com propagandas da Câmara. E queria te agradecer muito. Nós recebemos na semana passada a visita do pastor Igor. Veio com motivo de luta, veio com força e fez uma oração aqui, que foi uma coisa belíssima. Emocionou a nós, quem nos assiste, e repetiu, porque quem assistiu de novo emocionou de novo. E quando eu fui assistir de novo, emocionei de novo. Então, assim, eu fico muito agradecido, envaidecido de tê-lo na presença aqui. Geralmente, nós estamos caminhando aqui para o final da reunião. Já está virando costume de pedir o Batista aqui, que é o decano nosso aqui. É o que dá a última palavra aqui, nós respeita. Aí, mas hoje, ele, gentilmente, ele já falou aqui no meu ouvido, hoje pode ser eu não, tem que ser o pastor França. Então, eu queria te pedir que fosse com uma oração, tá? Que nós aqui aproveitar o seu momento aqui e te dizer que portas estão abertas, o senhor será sempre bem-vindo, muito obrigado, tá? Ao final, o senhor pode declarar encerrada a reunião, tá?
Boa noite a todos. E eu sei que Deus faz presente nesse lugar. que é onde são tomadas decisões tão importantes, e nada melhor do que ter a revelação do Espírito no nosso coração, né? Para que todas as coisas possam acontecer de forma que verdadeiramente venha agradar a todos, não somente na questão social, né? Mas em todos os setores da vida, porque dentro dessa casa, onde legisla, onde saem inúmeras decisões importantíssimas, somente mesmo com um coração voltado a Deus, para que tudo possa sair de acordo com a justiça, né? Então, nesse momento, eu gostaria de fazer essa oração. Senhor amado Pai, nós te louvamos pela rica oportunidade que temos de estarmos aqui, juntamente, ó Deus, com os teus filhos, ó Pai, que estão sob essa direção tão importante, Senhor, nessa casa. Quero clamar a ti, Senhor Deus, para que o Senhor possa continuar a trazer a tua revelação, a tua direção para esses teus filhos, ó Pai, diante esse município e o desafio que eles têm em mãos, Pai amado, diante tudo aquilo que é dificultoso, diante tudo aquilo que vai surgindo no decorrer dessa jornada. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a ti que o Senhor possa conceder os recursos necessários, que o Senhor possa conceder a direção necessária, Pai, cada filho teu venha ter, Senhor, essa revelação daquilo que é propício, daquilo que é bom, daquilo que vai fazer a diferença, Senhor, vai marcar gerações, ó Deus, nesse nosso município. Nós clamamos a ti, estamos gratos desde já, porque até aqui o Senhor tem sustentado essa casa, o Senhor tem sustentado os teus filhos. E nesse momento nós clamamos no nome precioso de Jesus, no nome que é acima de todo nome que se nomeia. Amém. Graças a Deus. Está declarado encerrado então a sessão.
A reunião, ela está encerrada, nós sabemos que dependemos da ata. Vamos esperar aqui a impressão da ata, tá? E todos vão assinar, e eu convidar o pastor também para assinar conosco. Então eu vou solicitar o Mauro que faça a leitura da ata. Em seguida, eu convocar os vereadores para assinar e convidar o pastor Francisco, que fez essa oração bonita por todos nós aqui, para poder assinar conosco a ata. Enfim, depois encerra-se.
Ata da 11ª reunião da Câmara Municipal de Guirissema. Aos 31 dias de agosto de 2017, às 19 horas, no Salão Superior da Câmara Municipal de Guirissema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, se reuniu a Câmara Municipal, estando presente os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente, Mauro Florentino, secretário, o Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capobiango, Arilson Paulino da Silva, Leandro Rodrigues e André Aparecido Ferreira. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, declarando assim abertos os trabalhos da 10ª reunião ordinária. Iniciando a sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e esclareceu que a reunião não será transmitida ao vivo, especialmente devido à falta de internet no momento, mas que será gravada e postada posteriormente. Realizou um momento de prece e foi passada a leitura das indicações. O vereador Leandro Rodrigues passou a leitura das indicações de sua autoria, quais sejam: indicação número 33, que indica a implantação de postos de iluminação pública; indicação número 34, que indica o uso de veículo especializado para a limpeza da cidade; indicação número 35, solicitando o uso de uniformes e crachás para os servidores municipais; e a indicação número 36, indicando ao Executivo que sejam notificados donos de lotes, terrenos baldios, casas abandonadas e construções rurais
acerca das irregularidades, principalmente no tocante à limpeza e manutenção desses locais. O vereador Leandro realizou pontuações acerca da indicação número 36, chamando a atenção à mesma, tendo em vista o perigo advindo de terrenos, baldios e demais locais abandonados. Pontuou sobre a importância dos assuntos relativos às suas indicações e encerrou o seu discurso. Continuando os trabalhos, foi realizada também a leitura da indicação número 37, de autoria dos vereadores Rafael Magno de Moura e Arilson Paulino, indicando a reforma de ponte situada no Córrego da Mata. O vereador Rafael, após ler a indicação, discorreu sobre o assunto. O vereador Arilson Paulino salientou que tal medida já havia sido cobrada anteriormente, mas que é de grande valia lembrar que medidas já estão sendo tomadas. Posteriormente, foi lida a leitura de indicação número 38, de autoria do presidente da Casa, José Teixeira Rodrigues Júnior, vereadores Rafael Magno de Moura, Mauro Florentino, Leandro Rodrigues e também o João Batista de Oliveira. Essa indicação solicita a municipalização de trecho da rodovia, conhecido como Rio Bahia, para fim de sua pavimentação, após ser lida pelo Edir Mauro Florentino. O presidente passou a discorrer sobre o assunto, pedindo a mobilização do município em prol da causa, ressaltando os benefícios que Guiricema poderá lograr se a medida for colocada em prática. Foi passada a palavra ao vereador Rafael, que pontuou alguns benefícios que serão gerados com a iniciativa. No seguinte momento, o vereador Arilson fez questionamento sobre as medidas a serem tomadas e o presidente esclareceu, iniciando um pequeno debate que foi finalizado com o apoio do Edir. O vereador João Batista também argumentou favoravelmente sobre o assunto, lembrando que o município só tem a ganhar com a medida. Foi concedida a palavra aos vereadores André Aparecido Ferreira e Célio Capobianco, que também apoiaram a medida. O Edir Josimar parabenizou a iniciativa do deputado Val Ângelo, assim como fez o vereador Leandro Rodrigues. Encerradas essas apresentações das indicações, foi passada a leitura do projeto de lei número 17/2017, enviado pelo Executivo, que concede aumento de vencimento e gratificação para os cargos de médicos e da outras providências. Solicitado, o secretário da mesa, Mauro Florentino, procedeu à leitura. A Câmara Municipal havia enviado ao Executivo o ofício número 096/2017, versando sobre o teor da última reunião e principalmente solicitando mudanças no referido projeto, justificando o pedido. Anexo ao projeto também foi encaminhado um ofício em resposta pelo prefeito municipal, lido pelo secretário. O projeto então foi levado a debate. O presidente salientou que prefere não votar o projeto nesta oportunidade, solicitando mais prazo para aprofundar o debate sobre o tema, manifestando-se a favor do projeto em sua integralidade. O edil Célio Capobianco teve a palavra. Enaltecendo a importância de debater mais o assunto, o edil Arilson Paulino também discorreu. Manifestando-se pelo prazo, apresentaram-se os parlamentares Mauro Florentino, Rafael Magno de Moura, João Batista e Leandro Rodrigues. A respeito do prazo, vereadores Rafael Magno de Moura, Leandro Rodrigues, Mauro Florentino, João Batista Oliveira, Arilson Paulino, com aquiescência também do presidente, manifestaram-se a favor. Contra, manifestaram-se os demais. Prazo aprovado, projeto então retirado de pauta para nova discussão em reunião ordinária para o dia 14 de setembro de 2017. Em início ao pequeno expediente, o senhor presidente pediu apoio aos vereadores, principalmente àqueles da base de apoio do governo, para conseguir um ônibus com o executivo para transportar alunos para uma feira de ciência no município de Visconde do Rio Branco. O vereador Célio se propôs a procurar a secretária de Educação e solucionar o entrave. O presidente da Câmara agradeceu a divulgação feita pela Rádio Colina FM de inserções sobre a reunião da Câmara. O presidente lembrou também que até a data de hoje o Executivo não encaminhou ao Legislativo o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, que tem prazo limite de envio até o dia 31 de agosto. Foi lembrado também pelo presidente sobre a estreia do programa de rádio Câmara em Ação, com entrevistas e notícias relacionadas ao trabalho do Legislativo. Ainda foi mencionado sobre uma ação beneficente a Vanderlei de Batiste, no qual será realizada uma feijoada para arrecadar fundos para o tratamento do acidentado. O vereador Leandro fez uma breve homenagem a algumas colegas de trabalho que vão se aposentar. O vereador Mauro convocou os colegas parlamentares para ajudar o conhecido ciganinho a construir sua casinha. Presente na reunião, o presidente convidou o pastor Franciel a compor a mesa e fazer uma oração de encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, eu, secretário da mesa, diretora, lavei a presente ata, que vai assinada por mim, pelos demais vereadores, presentes e pelos presentes que o desejarem.
Presente ata está em discussão. Presente ata está em votação. Os vereadores que queiram aprovar permaneçam. Presente ata foi aprovada por unanimidade. Obrigado a todos. Uma boa noite. Convoco todos para assinar a ata. Boa noite a todos. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí nessa reunião.